Em busca da felicidade. O que é? Onde está? Como se sente? Em busca da felicidade. Um podcast de Rubén Mateus.
Este episódio começou num parque. Atenção, atenção. Estamos dentro de um estúdio. Nisso não temos alterações. Mas a vida da convidada alterou-se recentemente ao sair da cidade rumo à pacatez da vila. E foi nessa vila, melhor, no parque da vila, claro está, que este episódio começou. Já estou talvez a ir depressa demais. Voltamos ao assunto dentro de momentos. Isso eu prometo. Antes, a começar pelo princípio, como diz a gíria popular. Ana Ermin, mãe, atriz, tradutora, voz que ouvimos em várias publicidades, nasceu entre as artes. É por isso que eu te pergunto, Ana, e muito obrigado por teres aceitado este convite. É uma arte conseguir ser-se feliz e alegre?
Não sei se é uma arte, mas trabalha. Sei que se trabalha.
E esse trabalho é feito como?
Acho que depende de pessoa para pessoa. Mas, olha, tive um mestre que dizia que nós tornamos-nos muito bons naquilo que fazemos muito. E dava precisamente esse exemplo da felicidade e da alegria. Se tu praticas muito o estar triste, o estar em baixo, tu tornas-te muito bom a estar triste. E as tuas células aprendem, de facto, isso. Portanto, se tu trabalhares o oposto, a alegria, a gratidão, a bondade, tu tornas-te muito bom nisso.
Mas não estamos rotinados ou geneticamente programados para sermos infelizes?
Não, eu acho que não. Acho que isso não tem nada a ver com programação genética. Acho que a sociedade nos, e o ritmo de vida nos leva para aí. Mas cabe-te a ti combater isso.
Ser-se atriz, no teu caso, faz com que a alegria possa ser fingida de uma melhor forma, ou nunca o conseguiste fazer?
Bom, aí estás a dizer que o meu trabalho é fingir, quando eu não acredito nisso. Eu acredito, ou seja, olha, conhecemos-nos num parque, não é verdade?
Exatamente.
Onde brincam crianças, certo? E se tu vês crianças a brincar ao polícia e ao ladrão, elas não estão a fingir que são polícias ou ladrões, certo? Elas
certo.
Acreditam vivamente naquilo. Portanto, a minha profissão parte de acreditar com muita força naquilo que eu estou a fazer. Ou seja, aquilo, naquele determinado momento, para mim, para o meu corpo, é real. Faz sentido?
Faz sentido, certo.
Sim, mas respondendo à tua questão, em palco é muito mais fácil. Em palco ou num estúdio, em trabalho, é muito mais fácil do que na própria vida.
Como é que desatas o novelo das várias realidades que acabas por viver?
Como assim?
Ou seja, para ti, ser atriz é uma realidade. A vida fora do platô, fora do palco, é também uma realidade. São vários nós que se atam, ou consegues distinguir bem as duas coisas?
Olha, sabes, essa pergunta eu se calhar há uns anos atrás respondia-te de maneira diferente. E hoje em dia consigo dizer que se torna, a partir do momento em que eu criei a minha casa, a minha família, e tu conheces,
sim,
a minha
sim.
família, torna-se muito mais fácil separar e compreender que o trabalho, por mais que seja uma coisa absolutamente apaixonante, e eu sou muito viciada em trabalho, é apenas isso, é um trabalho.
O que é que a família te trouxe que não estavas à espera que te trouxesse?
Paz.
Foi a grande surpresa da palavra família?
Sim, sim, estamos a... E acho que nunca falei sobre isso, pelo menos assim vá, publicamente, mas sim, paz, eu não estava à espera. Ou seja, a minha associação, a minha ideia de família, ou daquilo que eu acharia que ter uma família é, não... Ai, estou-me a baralhar toda, mas não tinha nada a ver com aquilo que de facto me trouxe. É paz, sim, é o tu querer chegar a casa.
Tu procuravas essa
não? Não. Não, 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 não. Eu toda a minha vida não quis. Eu estava muito, muito, muito bem sozinha. Eu era muito feliz sozinha. Nunca quis relações complexas, relações longas. Eu fugia disso a sete pés. Eu fui apanhada totalmente de surpresa.
Mas algo mudou em ti? Ou depois de teres apercebido que o conceito de família fazia parte de um futuro que querias ter, que...
Ah, não, 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 não. A minha família foi tudo completamente surpresa. A minha gravidez foi uma surpresa no sentido de não foi planeada. Eu namorava com o meu melhor amigo há 3 meses só. Portanto, isto tinha tudo, na verdade, para correr muito mal. Tinha todos os ingredientes para correr muito mal. E não, e correu muito bem. Portanto, foi de toda uma surpresa. Eu não estava à espera de nada.
Vamos a esse momento em que descobres que estás grávida.
Oh, não!
Que é um momento que muita gente relata, lá está, com felicidade. E agora fizeste ou não? Foi a primeira reação que tiveste na altura?
Não. Foram microsegundos, mas quando eu fiz o teste de gravidez, e depois fui dizer ao meu namorado e disse: olha, somos três. E isto tinha uma nota feliz. Isto foi o primeiro sentimento que eu tive. Logo a seguir, ou seja, estes microsegundos depois, foi um oh não! E. E tudo o resto que tu possas imaginar. Foi caótico e ainda ponderei se tinha ou não.
É um amor que surge na altura em que se vê o bebê pela primeira vez, ou é um amor que também que tem que ser trabalhado?
Olha, depende. Isto eu sei que varia de pessoa para pessoa. E há muitas mulheres que falam de não ser uma coisa imediata. Para mim foi. Foi mesmo imediato. Nem que seja pela sensação de... Yes, já não estou grávida.
Ok, pronto.
Ok, eu odiei cada segundo, cada instante de todo o processo de estar grávida. Portanto, assim que ela estava cá fora, a primeira coisa que eu disse foi: já não estou grávida. Boa, espetáculo. Olá, bebê. E é engraçado porque ainda desta semana estava a falar com o André sobre isso, porque como eu acho que não o dia em que ela nasceu, não aquele imediato, mas o dia a seguir, a noite depois dela ter nascido, uhum, que foi quando eu fiquei sozinha com um bebé pela primeira vez, acho que é capaz de ter sido o dia mais profundamente feliz da minha vida.
Uma felicidade que nunca tinhas sentido.
Yeah. Porque de repente tu estás ali, toda partida, vá, fisicamente, e toda drogada, no meu caso pelo menos. E tens um ser humano que não faz nada, né? Tá ali de olhos fechados, a mexer-se e pouco. E tu és 100% responsável e consegues fazê-lo. Eu, pelo menos, eu senti aquilo. Oh, meu Deus, eu estou a conseguir a tu dominar isto. Eu sei o que é que eu estou a fazer. Provavelmente é ilusório, porque depois o resto do tempo não sabes e andas a inventar. Mas o facto de tu seres capaz de inventar e por outra pessoa e mantê-la viva, e neste momento já vou em 2 anos a mantê-la viva, está fixe, está ótimo.
Está ótimo.
Aquilo foi, acho que foi o momento em que eu me senti mesmo capaz, senti-me completa. Faz sentido o que
sentiste,
eu estou a dizer.
Sentiste uma super heroína?
Completamente, completamente, completamente. Senti assim, pá, se eu consigo fazer isto, eu consigo fazer qualquer coisa. E isso é muito fixe.
Foi o que mudou em ti de pessoa antes de ser mãe para ser mãe? Essa sensação de eu sou capaz de fazer tudo e mais alguma coisa? Hoje sentes que não há impossíveis?
Não tinha pensado nisso, pelo menos não ativamente. E agora que falas nisso, acho que sim. Acho que sim. Sim.
Há uma sensação quase de indestrutibilidade. Nada te consegue mandar abaixo?
Vai. Consegue, porque mandar abaixo faz parte. A forma como tu te ergues é que muda, eu acho.
A forma como tu
te tornas capaz de erguer, de te levantar. Porque tem, ou seja, eu li uma frase no outro dia. No outro dia não, foi ali na fase em que ela nasceu mais ou menos, que me fez pensar e que me fez alterar muita coisa. Que é nós, a quem nós amamos, aos filhos ou companheiros ou quem quer que seja, nós muitas vezes dizemos: eu morria por esta pessoa.
Uhum.
Ok, fixe, morrer é fácil. És capaz de viver por esta pessoa?
Ok, dar a volta ao
És capaz de viver mesmo, viver mais tempo, mudares a tua alimentação, mudares a tua vida, estares vivo, estares fisicamente capaz de estar vivo para esta pessoa? Porque isso requer um trabalho diário. Morrer não, morrer é fácil. Morrer por alguém é fácil, viver por alguém já não é assim tão fácil, mas faz muito mais sentido, certo?
Foi por isso que também deixaste um bocadinho de parte a profissão, para poderes viver para esse amor que sentes?
Então, eu não te posso dizer que tenha deixado a profissão de uma forma consciente ou tenha dito que quero fazer uma pausa. Não, mas eu sei que conscientemente eu também não estava a atrair trabalho. Uhum. Percebes? Ou seja, imagina, até podia vir qualquer coisa, mas quando tu, energeticamente, ou como tu quiseres pôr isto, não estás pronto, estás a ver, tu foges um bocadinho, fechas-te às oportunidades. Eu acho que eu fiz isso de uma forma não consciente, mas inconscientemente, sim. Já não. Estou pronta.
Falaste de energia, e recuando aqui ao início da nossa conversa, a felicidade ao fim e ao cabo, e pegando naquilo que tu disseste, acaba por ser também energia?
Claro, mas tudo é energia. O mundo é energia. O mundo tem vibrações. Tu tens uma deste espaço onde nós somos energia, uhum. Certo? E é um bocadinho isso. Eu acho que a felicidade trabalha-se. Por exemplo, como é que tu acordaste hoje de manhã?
Feliz.
E ontem?
Também.
E estás-me a mentir ou estás a falar
não,
a
não,
sério?
Não, não, estou a falar a sério. Mas isso também depende do estado da vida em que tu te encontras. E às vezes não controlas. Ou controlas?
Claro que não. Assim, depende, eu acho que é possível controlar. Eu quero chegar lá e depois quando eu chegar lá
tu avisas.
Falo contigo sobre isso. Mas eu acho que não tem sempre a ver com o estado da vida. Por exemplo, eu passei por uma depressão grave quando supostamente todas as esferas da minha vida eram perfeitas. Eu estava no teatro que eu queria, a fazer o papel que eu queria, na televisão, numa novela, a fazer o papel que eu queria, e não estava feliz. Mas queria muito estar e não.
E quantas vezes é que ouviste a frase, mas tu tens tudo aquilo que queres, porque é que te sentes assim?
Não, não ouvi vez nenhuma, porque ninguém sabia
ninguém
que eu
sabia.
Estava mal. Sim.
Mas como é que se esconde?
Sei lá, mal acredito, mas eu não sei. Olha, como pergunta a Robin Williams, quantos
sim.
deles que eram a imagem de felicidade e de alegria e na verdade estavam a esconder coisas tão obscuras?
Tem que ser uma dor muito, muito, muito grande, essa luta para não mostrar o como se está. Não sentiste que estavas-te a magoar mais por não dizeres aquilo que realmente sentias?
Assim, eu era mais jovem também, mais estúpida na altura. Mas como é que tu falas disso? Como é que tu chegas ao lado de um colega teu, ator, por exemplo, que está nesse momento, se põe desempregado, por exemplo, como tantos estão, e diz assim: opá, olha, estou aqui a fazer este espetáculo incrível, estou a receber bué da bem, estou numa novela também, está a ter muito sucesso, as pessoas gostam do meu trabalho, pá, mas quero-me matar. Não é estares a pedir para levar um par de estalos?
Há alguma vergonha em dizê-lo?
Eu acho que nem pensas em vergonha. Eu acho que é uma vergonha perante ti. Tipo, espera aí, eu devia estar feliz. O que é que se está a passar? O que é que se passa comigo? Corta para, vais pedir ajuda, né? Porque alguma coisa se calhar não está bem.
E vamos ao reverso da medalha. Como é que, e falaste há pouco nessa palavra, no erguer. Como é que te ergueste a partir daí?
Na altura, simples, comprimidos.
Okay.
E terapia. Na altura, sim.
Mas chegaste a perceber as razões profundas pelas quais chegaste a esse estado? Ou ficou aí um nevoeiro dessa altura?
Olha, sabes, acho que com o passar dos anos vou percebendo melhor, mas eu acho que vem com a idade também, espero eu, alguma sabedoria nesse sentido, alguma capacidade de tu perceberes que lá está, que a felicidade é uma coisa que se trabalha e que nem sempre nós estamos onde queríamos estar e que... Não sei bem explicar isto. Que temos que ser muito honestos connosco próprios, sabes?
Nós fazemos questão de nos mentir.
Nós, seres humanos, geral.
Sim.
Oh, sim, sim.
Sim,
sim, sim, sim. Claro que sim. Porque, opa, porque tu és criado para isso. Eu imagina, a minha filha tem 2 anos. Não tem contacto praticamente nenhum com coisas exteriores ao mundo dela, vá. Está ótima. Ela não precisa de mentir sobre nada. Agora, pensa assim, daqui a muito pouco tempo, esta criança, com toda a sua criatividade, imaginação, mundo interior, agora vai para uma sala durante 8, 9 horas por dia, aprender coisas que, pá, quantas coisas tu aprendeste na escola tu te lembras ou usas hoje?
Sim.
Acho que tem muito a ver com isso também. A sociedade, a forma como o mundo ocidental está orientado, leva-te muito para essa mentira. Pá, olha, nos anos 90 o grande objetivo era teres uma casa, teres um marido, uma mulher, um carro, um emprego estável. Agora já não. Agora cada vez mais tu vês as pessoas, se calhar, a largarem empregos, a procurarem sair das cidades, a quererem comida biológica, a quererem viajar. Ou seja, e é a riqueza interior acaba por ser, hoje em dia, considerada mais rica do que era há 20 anos atrás. Aquilo que é sucesso para ti e para mim já não é o mesmo sucesso que era para os nossos pais.
Certo.
Certo.
A sociedade esteve viciado, isso agora tem vindo a ser desconstruído, também te pergunto sobre isso.
Acho que está a ser. Espero
a sociedade esteve viciada na castração da busca pela felicidade e pela alegria.
Esteve, não, acho que está ainda.
Continua, mesmo apesar desta desconstrução de que falaste.
Mas atenção, esta desconstrução também estou a falar de um lugar de privilégio.
Uhum.
Certo? Ok, já tiveste tempo de parar e pensar sobre. Já tiveste acesso a exemplos que, pá, mas tu vais ao Intermarché e eu duvido que a senhora da caixa esteja propriamente a pensar nisso. Se calhar está a pensar como é que ela há de chegar ao final do dia e pagar as contas que cada vez são mais altas.
Sim.
Não é?
A vida está cada vez mais cara.
Sim. Portanto, calma, estamos a falar de um lugar de privilégio de, ok, eu posso pensar sequer sobre isto. Eu tive tempo para pensar sobre isto. Isto já é um lugar de privilégio. Portanto, não, o mundo ainda está muito viciado.
Como é que chegamos e pegaste num ponto importante, o exemplo de alguém que trabalha numa caixa de supermercado, poderiam ser inúmeros
outros. Podia ser outro exemplo.
Poderia ser um outro exemplo. Mas como é que chegamos aqui ao ponto de não conseguirmos pensar no nosso propósito por cá? O que é que correu mal durante a nossa evolução, digamos assim, para que não pensemos naquilo que realmente, a meu ver e a teu ver, creio eu também, é mais importante?
Tanta coisa correu mal. Toda a nossa suposta evolução enquanto sociedade. Tens aí o exemplo das escolas, que são micro... Já viste como é que tudo evoluiu e as escolas são exatamente iguais como eram há 100 anos atrás? São salas, são... Ou seja, as escolas foram criadas para preparar as crianças para o mundo das fábricas, o mundo operário.
Uhum.
Ok? Esse mundo já acabou, entre aspas, mas as escolas continuam iguais. Nós continuamos a formatar robôs em vez de desenvolver pessoas.
E é essa incapacidade que nós temos de perceber que cada pessoa é uma pessoa.
Se quiseres pôr dessa maneira, sim, acho que é um bocadinho isso. Acho que é um bocadinho isso. Nós não estamos a dar tempo a nada. É tudo muito, muito rápido. Epá, e claro, o capitalismo também tem muito a ver com isto, certo? Nós andamos atrás de tudo. A tecnologia evolui. E é o carro que é mais rápido, é o telefone que tira fotografias e... Já há robôs, por amor de Deus, para dobrar a tua roupa. Já existem. Daqui a um ano vais poder comprar.
E esquecemos as pessoas pelo caminho.
Acho que já nos esquecemos delas há muito mais tempo.
E foi para que te encontraste também enquanto pessoa, desculpa-me aqui a provocação talvez, mas foi também para te encontrares como pessoa que decidiste ir até à bonita localidade e viver na bonita localidade a ver este cimo?
Não, isso foi porque sou pobre. Adorava dizer-te sim, quis imenso sair da cidade e encontrar-me com o campo. Adorava ter uma resposta destas para te dar, mas
era incrível.
Mas não, era mesmo porque já viste as rendas em Lisboa. Eu morava na moraria, por amor de Deus, quem é que quer sair da moraria?
Centro de Lisboa, sim.
Não, acredito, aliás, minto, muita gente quer sair da moraria, não era de todo o meu caso. Mas as rendas estavam a ficar muito altas e essa casa já existia. Pá, e eu decidi, ok, fixe, estamos a querer viver juntos, venho para aqui e vou curtir imenso disto. Não foi fácil, mas agora estou a curtir imenso.
O que é que foi mais difícil na adaptação? É o barulho da cidade que não existe.
O meu mal feitiço só.
Ok.
Só o meu mau feitio. Só... Assim, em minha defesa, eu estava grávida.
Certo.
Ok. Eu mudei-me e descobri que estava grávida na mesma altura. Portanto, hashtag hormonas. Ok.
Certo.
Eu... Mas agora, de cabeça clara, eu posso dizer que eu não voltava atrás.
Já te sentes alguém que não pertence à cidade, mas
sim. Não, eu pertenço sempre à cidade. Eu adoro Lisboa. Lisboa é a cidade mais bonita, mais incrível. Estamos a estragá-la. Mas não vou. Não vamos por aí. Mas Lisboa é das cidades mais bonitas do mundo, para mim. Tem uma energia que é incrível, que é maravilhosa. E eu continuo a pertencer à cidade. Agora, há uma liberdade brutal, eu acho. Em tu, no final de um dia de trabalho ou no final do que quer que seja, tu chegares a casa e ainda conseguires dar um passeio na natureza, tu estares na rua. Eu tenho muito espaço cá fora, portanto, pá, e lá está, e a minha filha brinca. A minha filha brinca na rua, a minha filha tem um burro, a minha filha sabe o que são animais, não tem medo de cães, de gatos, de mexer na terra, de andar descalça, percebes? E isso é riqueza, isso é sucesso para mim neste momento.
Há uma diferente visão do sucesso, e também há pouco falámos sobre isso, consoante a maturidade que a idade nos vai trazendo, ou essa visão de sucesso está sempre cá? E para ti sempre foi mais do que a questão material?
Olha, eu não sei se tem a ver com a idade, porque eu conheço pessoas muito mais jovens que eu e tu que já têm esta consciência. Okay? Eu acho que é uma coisa mesmo, espero eu, que seja uma coisa mesmo geracional e que está, ou seja, que vai crescendo. Portanto, acho que não tem mesmo a ver com a idade. Acho que as gerações mais jovens... Dá para os dois lados, não é? Tanto tens uma parte que está muito mais agarrada a redes sociais e a coisas, se calhar, a meu ver, um bocadinho mais fúteis e mais temporárias, como tu tens todo um outro lado de malta profundamente fixe que realmente que já não quer aquilo que nós queríamos com a idade deles.
Mas a exposição pública, e tu tens, tiveste, terás alguma, não tolda essa visão de sucesso? Porque é muito fácil ficar-se agarrado a uma certa ilusão, e à falta de melhor palavra,
olha,
de fama.
É assim, estás a falar comigo, não é? E da minha parte, eu sou péssima na exposição pública, sou mesmo muito má. Eu fujo fujo muito a isso, porque não tem a ver comigo. Eu nunca estive na minha profissão pela fama. Nunca. Eu estive porque eu gosto mesmo muito de brincar. E gosto mesmo muito do ser humano. E é por isso que eu faço o que eu faço. E a exposição pública não é... E acho que grande parte dos meus colegas te responderiam mesmo. Não é a parte fixe. É aquela parte que tu... Ok, faz parte, vou lidar com isto e... Tá bem. Ok. Tipo, não é um perk, não é uma coisa... Não é aquilo que tu aspiras.
Não é algo que se procura.
Ai, pá, eu acho que não. Não te estou a dizer que não haja pessoas que o procuram e têm esse direito. Mas não é o meu caso e acho que não é o caso de grande parte dos atores. Até porque a exposição pública prejudica um bocadinho o teu trabalho. Porque é fixe seres um ator anónimo. É fixe as pessoas conhecerem-te pelas personagens que tu fazes e não por aquilo que tu és. Tens coisas boas na exposição pública também, que é tu falares de assuntos que importam, tu teres voz e também tens a obrigação de usares essa voz para certas coisas. Entendes? Portanto, acaba por ser mais um fardo do que uma benesse, vá, mas é isto.
Falas com paixão e amor da tua profissão, mas a representação é somente felicidade ou traz também muitas angústias?
Traz angústias que trazem felicidade.
Ok. É possível isso?
Ou seja, é. No sentido em que, imagina, o meu material de trabalho sou eu. Percebes? O corpo que eu empresto é o meu corpo. As emoções que eu empresto são minhas. Ou seja, todo o sistema emocional é meu. É esse que eu empresto para. Se tem uma cena em que estou a chorar e estou toda lixada durante um dia inteiro, claro que fico estafada, claro que acabo por levar isso para casa. Não é assim um botão que tu ligas e desligas. Mas isso é muito prazeroso, isso é muito fixe. Entendes?
Acaba por ser uma validação daquilo que tu fazes.
Não é uma validação, é só que eu tenho a sorte, e eu explico isto à minha filha. Eu vou trabalhar feliz, eu gosto daquilo que eu faço. Percebes? Eu não trocava a minha profissão. Eu prefiro-te. Estas coisas eu não posso dizer. Não, vou dizer.
Não, não, mas diz, mas diz, mas diz.
Não, mas é quase que eu prefiro ir trabalhar. Imaginem, não, isto é um exemplo fixe. Eu vou em novembro gravar uma curta-metragem e não vou ser paga por isso. Isto não é para começarem a chamar-me para coisas à borla. Não. Não estou a pedir isso, mas porque é de um estudante, portanto não tem como pagar. Mas eu li um guião e eu adoro, eu acredito profundamente naquilo que lá está escrito. Eu acredito profundamente na pessoa que vai realizar aquilo. Pá, eu sou mesmo muito feliz a fazer isto. E eu prefiro fazer isso, neste exemplo concreto que são 4 dias, prefiro estar a fazer isso do que trabalhar como tradutora, por exemplo, a receber 10 mil euros.
Ok.
Porque eu tenho essa formação também, eu posso traduzir coisas. Sou também inteligente.
És adepta daquela frase que diz: é mais ou menos por aqui.
Trabalha no que gostas e não vais ter que trabalhar um dia na tua vida. Sou. É assim.
Mas acaba por ser sempre trabalho. Mesmo
claro
que sejas muito feliz
claro
naquilo
que
fazes,
é trabalho porque aquilo que eu faço tem valor, ok? E por ter valor também custa dinheiro, entendes? Para eu estar fixe, para eu pagar as minhas contas, para os meus estarem bem, para eu não me preocupar. Isto é o que eu aspiro, mas o trabalho que eu faço, por ser bem feito, tem que ser pago. Mas eu não... Também vai com uma má interpretação geracional da palavra trabalho. Trabalho é uma coisa em que tu sofres. Não. Tu não gostas de estar na rádio?
Gosto.
Não gostas de estar aqui a gravar isto?
Sim.
Deixa de ser um trabalho por isso?
Não. Temos que arranjar outra palavra.
É isso.
Para trabalho.
É. Em russo é mais fácil porque... Por exemplo, para coisas artísticas não é tão, não se usa trabalho sequer, usa-se artesanato.
Ah, ok.
Quase, é parecido com, não é exatamente, mas é parecido com.
Tem uma carga mais leve.
Tem uma carga, lá está, de artesanato, é uma coisa que tu fazes. Percebes?
O papel da tua vida ainda está para chegar?
Depende, porque os papéis da nossa vida também... vão variando. Eu quando tinha 18 anos eu queria era fazer gajas rebeldes que iam contra tudo. E já fiz, e na altura era o papel da minha vida. Depois fui crescendo um bocadinho mais e já queria as prostitutas e também fiz. E agora, por exemplo, eu quero, pá, quero imenso um papel de mãe. Por exemplo, nunca fiz de mãe.
Ok.
Por exemplo, uma coisa sofrida que perde um filho, uma cena deste género. Queria imenso uma personagem de comédia. Mas à medida que eu vou crescendo, eu preciso de novos desafios. Portanto, acho que o papel da minha vida vai ser sempre o próximo.
Própria,
o que eu ainda não fiz.
A própria noção de felicidade vai mudando da mesma forma que vai mudando a percepção dos papéis que se querem fazer na vida.
Como assim? Não percebi a pergunta.
Ou seja, tu falaste aí que com o passar da idade os papéis que querias fazer foram mudando.
Claro, olha, eu mesmo que quisesse muito não posso fazer de miúda de 15 anos, não vais acreditar nisso.
E pegando por aí, o próprio conceito de felicidade vai mudando com o passar da idade.
Acho que felicidade também é uma coisa que tu vai... Claro, o conceito de felicidade altera. Se calhar tu com 12 anos eras muito feliz se te deixassem comer 2 gelados. Sim. Eu, na verdade, hoje em dia, se comer 2 gelados também sou muito feliz.
Também se faz bem. Também se faz bem, sim.
Mas acho que vai variando. Acho que vai mesmo variando com aquilo que te faz feliz. Acho que tu saberes reconhecer o que é que te faz mesmo feliz vem com maturidade. Por exemplo, eu hoje em dia sou profundamente feliz se dormir 8 horas. Era uma coisa impensável para mim há uns anos atrás. Tipo, mas a sério, só isso? E experimenta viver com uma criança. Dormir 8 horas não só é um conceito de felicidade muito subvalorizado, como é precioso.
E já consegues dormir as 8 horas?
Não, não. Por isso é que eu estou aqui a dizer que...
Ou seja, estás à procura da felicidade das 8 horas de sono.
Não, neste momento consigo descobrir a felicidade, olha, em dormir uma sesta, por exemplo. Sou profundamente feliz de dormir a sesta.
É nas pequenas coisas que está a felicidade.
Yeah. Yeah.
Muito obrigado por este
já
bocadinho.
Está?
Já está.
Oh,
está
é muito
feito.
Curtinho.
Muito obrigado por este bocadinho.
Obrigada.
E agora, quem sabe, dormir uma sesta.
Em Busca da Felicidade, um podcast de Rubén Mateus. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.